Fortalece a fé, conhecer a Jesus, que nos fala através da palavra de Deus.
Apresentamos Através da Bíblia, o programa que leva você ao estudo sistemático e detalhado do livro dos livros, a Palavra de Deus. Este projeto que tem como objetivo estudar toda a Bíblia Sagrada em 5 anos foi idealizado pelo Dr. J. Vernon McGee. Os estudos são produzidos, contextualizados e apresentados pelo pastor e professor Itamir Neves. Convidamos você, ouvinte, a acompanhar esta jornada através da Bíblia.
Olá, amigo, estamos iniciando mais um programa da série Através da Bíblia, com os nossos corações cheios de alegria, aquela alegria que só o Senhor Jesus nos dá. Nos alegramos pela oportunidade de refletirmos sobre mais uma porção do livro de Jonas, completando assim o estudo do primeiro capítulo. Nos alegramos pela maneira carinhosa que temos sido tratados por você, pois através das correspondências e dos telefonemas que recebemos, percebemos o interesse pelo nosso ministério e comprovamos essa saudável comunhão que só existe quando pertencemos à mesma família. Hoje eu registro um e-mail que o Ricardo Borges nos enviou, mesmo sem mencionar a sua cidade e o seu estado. Ele nos enviou a seguinte mensagem. Paz, pastor Itamir. Muito obrigado pelo seu programa Através da Bíblia. São mensagens muito sólidas e edificantes. Gostaria de saber se o senhor dispõe as mensagens em forma impressa para que eu possa ler e meditar mais calmamente. Novamente, muito obrigado. Um abraço do Ricardo Borges. Querido irmão, muito obrigado pelo seu e-mail e pelo seu interesse em nossos estudos. Deus tem sido muito bondoso e, como você, muitos irmãos têm se interessado em estudar ainda mais a Palavra de Deus. E glorificamos a Deus por isso e sabemos que toda a honra e toda a glória devem ser dadas somente a Ele. Querido amigo, nós já temos publicado e está à disposição dos nossos queridos ouvintes e todos vocês, assim como a Palavra de Deus nos inspira, queremos que você também utilize esses recursos para que você possa aprender mais de Deus, para que você possa transmitir a Palavra de Deus. Querido amigo, assim como o Ricardo escreveu para nós, escreva também e compartilhe suas experiências, suas dúvidas ou solicitações conosco. Escreva para nós. Agora eu quero te convidar para um outro momento especial no nosso programa, que é aquele que você, que já nos acompanha, sabe, é o momento da nossa oração. Vamos falar com o nosso Deus a respeito do nosso programa. Pai querido, chegamos à Tua presença agradecidos, porque a Tua misericórdia dura para sempre. Te agradecemos, porque Tu apagas de nós os nossos pecados, pelo sangue precioso de Jesus. Conforme a Tua vontade, Senhor, atende à necessidade de cada um de nós que te buscamos nessa hora. Conceda a tua bênção especial para o Ricardo, para que ele estude cada vez mais com amor a tua palavra. Conceda-nos também a iluminação do teu Santo Espírito para o programa de hoje. Possamos entender o teu querer e possamos, capacitados por ele, praticar a tua vontade. Oramos em nome de Jesus. Amém.
Fortalece a fé, conhecer nosso Deus.
Querido amigo, hoje o nosso alvo é estudarmos o texto de Jonas 1, 4 a 17. Esse texto sugere uma pergunta importante. Tendo Jonas fugido, quem iria em nome de Deus? Você crê que se deve levar a mensagem de salvação aos inimigos? Às pessoas que oprimem cruelmente outras pessoas? Você levaria a mensagem de salvação àqueles que oprimem e torturam os mais chegados a você? Muito bem. Esse pequeno livro de Jonas é um livro missionário que apresenta a Deus preocupado com as pessoas que viviam na grande cidade de Nínive, capital da Síria, a cruel inimiga do povo de Deus. Esse livro apresenta a Deus como Deus misericordioso e compassivo. Para Jonas, Deus tinha essas características. Primeiro, Deus se preocupa por causa da maldade das pessoas. Deus envia o seu mensageiro com a mensagem de perdão. Deus, em terceiro lugar, por sua misericórdia, leva os ninivitas ao arrependimento. Em quarto lugar, Deus continua se preocupando pelos perdidos. E em quinto lugar, Deus tem paciência para dialogar e ensinar, mesmo com seu servo rebelde. Na verdade, Deus ainda se preocupa com os perdidos e Ele tem nos chamado para anunciar as boas novas de salvação. Você está disposto a proclamar a misericórdia de Deus? Ora, esta é a lição desse texto que nos mostra o privilégio que temos de servir a Deus. Porque somos coparticipantes da misericórdia divina, devemos refletir sobre esse texto, considerando esse texto, esses versículos, com este título: os resultados da misericórdia divina. Eu repito, os resultados da misericórdia divina. Esse é o título para Jonas, capítulo 1, versículos 4 a 17. Ao iniciarmos a nossa reflexão, vamos recordar o que estudamos até agora. Jonas foi um profeta do 9 século antes de Cristo. Ele mostrou uma atitude irrepreensível. Veja bem, Jonas, ao ser chamado pelo Senhor, ele fugiu da presença de Deus. Ele não queria transmitir as boas novas de salvação aos ninivitas. Nínive, capital dos assírios, gabava-se, orgulhava-se da sua exploração e das suas conquistas violentas. Os ninivitas sentiam prazer em matar e torturar. Deus conhecia bem a malícia dos ninivitas e enviou o seu profeta para tentar salvá-los. Jonas recusou. Ele sentiu medo e ódio do povo cruel da cidade mais temida do mundo. Jonas, então, desobedeceu a ordem de Deus e fugiu da presença do Senhor. Numa demonstração impressionante de seu poder, Deus usou de uma tempestade no mar Mediterrâneo uma equipe de marinheiros e um grande peixe para convencer Jonas do seu erro. Das profundezas do mar, Jonas pediu o livramento da consequência do seu pecado. E Deus o livrou, e Jonas mostrou-se sinceramente agradecido pela misericórdia de Deus que o salvou. Jonas, então, enquanto estava na barriga do peixe, pediu a misericórdia, mas quando Deus mostrou a mesma misericórdia para com os ninivitas, aí ele reclamou. Jonas queria misericórdia exclusivamente para si e para as pessoas de quem ele gostava. Jonas queria misericórdia divinas apenas para os israelitas. Quanto aos ímpios, especialmente quanto aos ninivitas, ele deixaria todos morrer no pecado. Querido amigo, a misericórdia de Deus foi oferecida por meio do sangue de Jesus a todos. Não devemos ser egoístas e guardar essa bênção apenas para nós. A salvação nos foi dada para ser compartilhada, para podermos nos alegrar com os seus resultados. E por isso, o princípio que esse texto nos dá é visto nesta frase: mesmo diante da desobediência humana, a misericórdia divina produz resultados maravilhosos. Eu repito, então esse é o princípio que Jonas, capítulo 1, versículos 4 a 17, nos dá como um desafio, como um princípio norteador para as nossas vidas. Se você tiver condições, anote agora essa frase: mesmo diante da desobediência humana, a misericórdia divina produz resultados maravilhosos. E nesse texto nós vamos encontrar cinco resultados da misericórdia divina. O primeiro resultado desta misericórdia tão especial, da misericórdia divina, é a busca do Senhor pelo seu servo desobediente. Veja os versículos 4 e 5, os quais eu leio para você. Mas o Senhor lançou sobre o mar um vento forte, fez-se no mar uma grande tempestade, e o navio estava a ponto de se despedaçar. Então os marinheiros, cheios de medo, clamavam cada um ao seu Deus e lançavam ao mar a carga que estava no navio, para o aliviarem do peso dela. Jonas, porém, havia descido ao porão e se deitado, e dormia profundamente. Embora Jonas tenha fugido da presença de Deus, Deus não desistiu dele, assim como não desiste de nós. Deus tem todos os recursos imagináveis para realizar a sua vontade. E aqui constatamos que Deus empregou a sua criação para cumprir o seu plano divino. Aqui vemos como Deus controlou os elementos do tempo para fazer o seu propósito ser realizado, para chamar a atenção, para buscar a Jonas. No verso 4, vemos que o vento é atribuído diretamente a Deus. Enquanto é verdade que Deus colocou certas sequências do tempo em movimento desde o início, aqui temos um exemplo muito claro da intervenção divina. Testemunhamos as variações da velocidade do vento no dia a dia devido a um processo físico que inclui a rotação e a translação da Terra, a inclinação da Terra e as áreas de alta e baixa pressão. Mas aqui no livro de Jonas, o vento é atribuído diretamente a Deus. E os versículos seguintes acrescentam que o mar ficou cada vez mais tempestuoso, versículo 11, versículo 13, e finalmente cessou totalmente depois que os marinheiros o lançaram Jonas no mar, conforme ele mesmo tinha pedido. Querido amigo, até mesmo os homens do navio atribuíram esse vento à soberania de Deus. Eles disseram: Tu, Senhor, fizeste como te aprouve. Veja o versículo 15. Então, graças a Deus, porque Ele não desiste de nós. Ele usa a sua própria criação, obra das suas mãos, mas por misericórdia, Ele não desiste de nós. O segundo resultado da misericórdia divina é a oportunidade que o desobediente tem de testemunhar de Deus, mesmo em desobediência. Veja os versículos 6 a 10. Eu leio para você esse texto. Chegou-se a ele o mestre do navio e lhe disse: Que se passa contigo? Agarrado no sono? Levanta-te, invoca o teu Deus. Talvez assim esse Deus se lembre de nós, para que não pereçamos. E diziam uns aos outros: Vinde e lancemos sortes, para que saibamos por causa de quem nos sobreveio esse mal. E lançaram sortes, e a sorte caiu sobre Jonas. Então lhe disseram: Declara-nos agora por causa de quem nos sobreveio este mal. Que ocupação é a tua? De onde vens? Qual é a tua terra? E de que povo és? E ele lhes respondeu: Sou hebreu e temo ao Senhor, o Deus do céu, que fez o mar e a terra. Então os homens ficaram possuídos de grande temor e lhe disseram: Que é isso que fizeste? Pois sabiam os homens que ele fugia da presença do Senhor, porque lhe o havia declarado. Querido amigo, diante da gravíssima situação, os marinheiros, com muito medo, sabendo que podiam morrer, começaram a aliviar o navio da sua carga. Tomavam atitudes práticas na tentativa de se salvarem. Enquanto isso, Jonas, completamente entorpecido pelo sono e certamente pelo pecado, como que anestesiado, dormia profundamente. Depois dessas tentativas, então apareceu o capitão do navio e repreendeu Jonas por sua tranquilidade diante de uma situação como aquela. O capitão disse claramente a Jonas: Levanta-te! Mas essa ordem não era do capitão. Era novamente a voz de Deus misericordiosamente chamando o seu servo. O capitão e os marinheiros perceberam que aquela tempestade não era comum. Ele e a sua tripulação, Homens até experimentados discerniram que eram poderes espirituais que estavam causando a tempestade. E por isso, clamaram, oraram aos seus deuses. Isso era o recurso que eles tinham. Mesmo com as orações, a tempestade continuou com sua fúria e isso mostrou aos marinheiros que alguém deveria ser o culpado daquela situação. Recorreram então àquele método utilizado na antiguidade. Lançaram sortes. E efetivamente, a sorte caiu sobre Jonas como culpado pela tempestade. Em seguida, então, os marinheiros quiseram saber o que ele tinha feito para causar aquela tragédia. Como a sorte tinha caído sobre Jonas, lhe perguntaram qual o erro que ele tinha cometido contra Deus. No verso 9, Jonas respondeu aquelas perguntas com duas afirmações marcantes. Ele respondeu: "Eu sou hebreu." Normalmente, eram os estrangeiros que usavam esse termo para se referir aos israelitas. Eles preferiam usar hebreu do que filhos de Israel. Porém, algumas vezes os próprios israelitas usavam esse termo para se descreverem aos estrangeiros. Eles, então, se designavam como hebreus. Mas a segunda afirmação de Jonas aí declarou algo mais precioso e mais profundo. Jonas declarou que adorava ao Deus revelado a Moisés. "Eu temo ao Senhor, que criou os céus e a terra." Dessa maneira, Jonas também, embora em desobediência a Deus, afirmou que a autoridade de Yahvé não estava limitada somente a um determinado território ou a um determinado povo, mas o seu domínio era universal. Esta foi, na verdade, uma situação muito constrangedora para Jonas. Disse que cria no Deus Criador dos céus e da terra, mas ao mesmo tempo, ele estava fugindo da sua presença. Será que muitas vezes não somos incoerentes como Jonas? Pense um pouquinho na sua vida. Porém, é mais incompreensível é a solução que Jonas propôs então àquela terrível situação. Ele que não queria levar as boas novas de salvação aos gentios, a uma grande cidade de Nínive, agora estava disposto a perder a sua vida, sendo jogado no mar por um grupo de gentios, os marinheiros daquele navio. Por outro lado, os marinheiros não conseguiram entender como Jonas tentou escapar da presença de Deus nesse processo. Nem Jonas tinha uma resposta satisfatória para a sua atitude, mas isso só era compreensível pela misericórdia divina. Mesmo em desobediência, Deus lhe deu a oportunidade de testemunhar do seu poder. Chegamos então ao terceiro resultado da misericórdia divina, isto é, a possibilidade que o desobediente tem de reconhecer o seu pecado. Versículos 11 e 12 que eu leio para você. Disseram-lhe: "Que te faremos para que o mar se nos acalme?" Porque o mar ia se tornando cada vez mais tempestuoso. Então lhes respondeu: "Tomai-me e lançai-me ao mar, e o mar se aquietará, porque eu sei que por minha causa vos sobreveio essa grande tempestade." A pergunta do verso 11 é solene. Os marinheiros perguntaram: "Qual é a nossa alternativa? Como é que nós vamos sair dessa situação?" O profeta egoísta teve que reconhecer que não havia outro recurso senão dar a sua vida para salvar aqueles a quem ele tinha colocado numa situação perigosa. Porém, além desse aspecto do reconhecimento do seu pecado, esse episódio se destaca por trazer-nos um outro ensino. Veja bem, um dos ensinos secundários desse texto nos é dado pelos marinheiros. Eles eram de diversas nacionalidades, cada um com seu Deus. Porém, foram mais compassivos que Jonas, que não queria pregar aos ninivitas. Eles se apresentaram como pessoas realistas. Viram na tormenta extraordinária uma situação sobrenatural. Eles tiveram medo e procuraram cada um seu Deus. E diante da magnitude da tormenta, tomaram a decisão de lançar o carregamento do navio ao mar. Comprovaram que eram competentes na sua tarefa, sabiam o que tinha que ser feito. Ao verem Jonas dormindo, então, discerniram, se deram conta de que ele tinha algo a ver com a situação. E isso foi comprovado quando lançaram sortes e ela apontou Jonas como o causador daquela terrível situação. Quando Jonas disse como proceder, quando Jonas reconheceu seu pecado, a misericórdia de Deus é que nos constrange e nos mostra onde erramos. Por isso, em quarto lugar, o resultado da misericórdia divina é a oportunidade que Deus dá até aos descrentes de clamarem a Ele mesmo, a Deus. Versículos 13 e 14, nós lemos essas palavras. Entretanto, os homens remavam, esforçando-se por alcançar a terra, mas não podiam, porquanto o mar se ia tornando cada vez mais tempestuoso contra eles. Versículo 14. Então clamaram ao Senhor e disseram: Ah, Senhor, rogamos-te que não pereçamos por causa da vida desse homem, e não faças cair sobre nós este sangue, quanto a nós, inocente, porque tu, Senhor, fizeste como te aprouve. Querido amigo, os marinheiros continuam a nos ensinar. A compaixão humana dos marinheiros para com Jonas é contrastada com a insensibilidade de Jonas para com os ninivitas. Eles remaram ainda mais forte para não ter que jogá-lo ao mar. Porém, por fim, o próprio Jonas avisou-os que se não o fizessem, todos morreriam. Os marinheiros, ainda não crendo e não entendendo o que estava acontecendo, pediram a Deus que não os culpasse. Oraram, isentando-se de culpa. Essa oração demonstra que eles sabiam muito bem o valor da vida humana. Era algo de grande responsabilidade dispor da vida de alguém. Jonas não lhes havia dado alternativa. Jonas, na verdade, não tinha feito nada para eles para merecer a pena capital. E eles mesmo não queriam ser vistos como assassinos. Por isso, nessa oração, eles terminam reconhecendo a vontade de Deus, tanto na definição da sorte, como na fúria da tempestade e na maneira adequada para evitá-la. Querido amigo, a misericórdia do Senhor é tão maravilhosa que concede até mesmo aos descrentes a oportunidade de reconhecê-lo como Senhor. Às vezes, as pessoas de outras religiões nos envergonham por suas ações, que são mais compassivas e corretas do que as nossas, que deveriam ser atitudes cristãs. Deve-se destacar ainda que eles fizeram o possível para evitar a morte de Jonas. Tentaram voltar para a terra para deixá-lo em segurança, porém a tempestade continuava cada vez mais violenta. E, por fim, compreenderam que o sacrifício de Jonas, proposto por ele mesmo, se tornava inevitável. E por isso, então, chegamos aos versículos 15 e 17, que nos mostram o quinto resultado da misericórdia divina. E assim chegamos ao quinto resultado da misericórdia divina, que é o temor a Deus dos que constatam seu poder. Nesses versículos, nós lemos que os marinheiros ficaram possuídos de temor, porque eles temeram o Senhor e ofereceram sacrifícios ao Senhor. No final do nosso programa, então, podemos verificar que esses marinheiros gentios fizeram todo o possível para preservar a vida do profeta de Deus. Tiveram compaixão de quem não tinha compaixão. E quando viram a ação do Senhor, reconheceram Ele como Senhor e sacrificaram ao Senhor, adoraram ao Senhor, fizeram votos ao Senhor. Misericordiosamente, Deus conduziu aqueles marinheiros ao seu temor. E finalmente, no versículo 17, nos mostra a solução que Deus deu para aquela situação impossível ao ser humano. Deus livrou Jonas da morte através de um grande peixe que o engoliu. Querido amigo, que o Senhor te abençoe e que você reconheça a sua misericórdia e a sua compaixão e se aproprie delas para a sua vida e para anunciá-las para aqueles que ainda não usufruem dessas maravilhosas bênçãos de Deus. Um grande abraço, Deus te abençoe e até o próximo programa.
Terminamos mais uma apresentação do programa Através da Bíblia. Esperamos que você nos escreva dando a sua opinião sobre o que ouviu. O nosso endereço é Caixa Postal 18113, CEP 046-26970, São Paulo, São Paulo, ou pelo e-mail atravesdabiblia@transmundial.com.br. Este programa foi produzido nos estúdios da Transmundial.
Graças sem igual.